véias e véias, eu sou o Eide Tassaka e você está ouvindo o Jogo Véio. Pessoal, nós estamos repetindo aqui o formatinho de mini reviews, assim como a gente fez no período de recesso no final do ano passado, né? Que é um podcast um pouco mais curtinho, feito geralmente por uma pessoa só, né? E o minicast de hoje vai ser sobre um jogo de futebol bem diferente. A gente já falou aqui no Jogo Véio de International Superstar Soccer e de Super Sidekicks, que eram jogos onde você controla os jogadores, controla as partidas, seleciona a sua tática e tudo mais, mas ele depende mais de habilidade manual, né? E o jogo de hoje não tem nada disso. É um jogo de futebol onde você só tá basicamente gerenciando o time, você não vê nenhum campo em nenhum momento, né? Mas, apesar disso, ouve até o final, porque eu prometo pra você, esse jogo é bom e eu recomendo muitão. Então, vamos lá, solta a vinheta aí, Cainho.
Jogo Véio Podcast.
LFoot 98 não tem trilha sonora, não tem gráfico, não tem visual, não tem jogador, não tem bola, não tem estádio, não tem nada. É um jogo de futebol em que você não sabe nem pro o lado do campo que você tá atacando, né? Pra quem é das antigas e conhece Zork, Zork era um jogo de adventure em que você tinha que imaginar, né, a aventura dentro da sua cabeça. Ele te propõe um desafio, mas ele não te dá nenhum recurso visual para você saber o que você está enfrentando, quem está na sua frente. Ele fala, tem um dragão, mas ele não te fala que cor é o dragão, ele nem mostra nem um pixel que seja. Você imagina a aventura dentro da sua cabeça. Isso era muito comum nos jogos de PC daquela época, década de 80. Comecei na década de 80, né? Quando você não tinha tanto recurso visual e os jogos eram muito baseados em texto. E você interagia com eles em texto mesmo, você digitava a sua ação. Eu pego a espada, eu abro o baú. Então, LFoot tem muito dessa estética, desse visual, desse esquema de jogo, né? Da década de 80. E, inclusive, ele foi criado em 87. Eu achava que ele era mais recente que isso, mas em pesquisa descobri não. LFoot foi criado em 1987 para o ZX Spectrum. Então eu acho que isso diz muito sobre o por que o jogo era dessa forma, né? O criador do LFoot, ele é um português, o nome dele é André Elias, ele era piloto de avião e ele criou esse jogo de uma forma, sabe, pra se entreter. Foi lá e fez um joguinho de futebol, falou, eu gosto de futebol, vou criar um joguinho aqui. Não tinha o objetivo comercial, não era a ideia dele. E ele foi fazendo updates desse jogo, porque era um jogo simples, era um jogo de texto. Então era fácil dele fazer update. O jogo ainda rodava em DOS quando ele começou a fazer sucesso. Eu lembro, a primeira versão que eu joguei foi essa de DOS. E era a telinha verde no fundo, com o nome dos times, e o máximo que ele tinha de personalização era a letra e o fundo terem cores diferentes para diferenciar um do outro. Então o Flamengo tinha fundo vermelho com texto preto. O Vasco tinha fundo branco com texto preto. O Fluminense tinha fundo bordeaux com texto verde, por aí vai. Era o máximo, assim, de personalização que você tinha para saber que time você estava enfrentando. Porque, de resto, não tinha nada. Não tinha nem um bonequinho correndo na tela. Nem bola quadrada tinha. Você só via o que acontecia no jogo. Era narrado para você. Saiu um gol, saiu um cartão, foi pênalti, por aí vai. Ainda assim, é um jogo muito imersivo. É um jogo de futebol onde você faz o papel do manager, né? Você é aquele cara que gerencia o departamento de futebol. Você não é só técnico. Você é responsável pelas decisões que vão levar o time ao sucesso ou à bancarrota. E esse jogo, ele mexe muito com a sua... E ele cria um gênero. Ele mexe muito com a sua capacidade de gestão. E em cima disso, o pessoal viu o sucesso e falou, caramba, esse treco dá dinheiro. E aí você teve mais tarde, Brasfoot, Championship Manager. Tem um que é da EA, que eu nem lembro o nome, Football Manager, eu acho. Que já é uma empresa grande, tentando fazer aquilo que o André Elias fez lá, do jeito dele, em 1987. E isso é engraçado, porque... Ele fez esse jogo, ele foi atualizando do jeito dele, e quando ele criou o LFoot 2, ele imaginava que, beleza, essa vai ser a última versão, vai ser divertidinho, a gente vai brincar e tal. Só que muitos anos depois, na década de 90, 95, 96, já com a internet, ainda que de forma primitiva, mas já funcionando, ele entra num site e descobre que aqui no Brasil, LFoot tinha virado uma febre. Que a galera aqui, obviamente, muito apaixonada por futebol... Computadores ainda não eram tão avançados, então jogar LFoot, LFoot rodava em qualquer coisa, um 386 da vida rodava LFoot super bem. Então ele olhou e falou, caramba, o que eu fiz? Caramba, tá fazendo sucesso no Brasil, né? Dá pra ganhar um dinheiro aqui, hein? E aí ele vai lá e desenvolve o LFoot 98. O meu primeiro contato foi com o LFoot 2. Eu lembro que tinha um vizinho no prédio e ele tinha um CD de 400 jogos, assim. Obviamente não era oficial, não era nada, era pirataria, mas ele comprou esse CD lá no edifício Avenida Central, no Rio de Janeiro. Aí ele levou esse CD lá em casa e falou, ó, tem um monte de jogo aqui pra você jogar, joga aí, se diverte e tal. E eu tinha Speed Rest, tinha Tyrian, que era um jogo que eu gostava muito. E ele falou, cara, joga esse LFoot. Eu falei, pô, mas LFoot? O que que é isso? LFoot, né, de Elias, é o nome do cara. Tipo, eu fazia um jogo de futebol, ele se chamaria AgeFoot, mas era o LFoot. E aí botou o jogo lá e eu falei, cara, mas já jogava International? Eu falei, cara, não tem nada, não tem campo. Que jogo feio. Ele, não, mas é divertido, você faz assim. E você era treinador, você começa num time da quarta divisão, você vai ganhando jogo, vai ganhando dinheiro, vai ficando famoso, vai se mudando de time. Eu falei, ah, interessante a proposta. E com o tempo eu acabei viciando, né? Comecei a jogar. E a LFoot, ele tem um negócio legal. Apesar de ele ser muito simples, ele é um jogo que aceita um monte de gente jogando ao mesmo tempo. Então, obviamente, cria um lance de rivalidade. Pô, esse cara tá ganhando muito dinheiro e eu só perco, eu sou uma porcaria. Eu vou melhorar pra tentar ganhar ele. Confronto direto de LFoot, engraçado. É um jogo onde, quando o futebol tá rolando, a partida tá rolando, você não precisa pôr a mão em nada, você só assiste. E só vê textinho subindo, assim, tipo, olha, golo. E você não faz nada, você não tem o que fazer. Você não pode fazer substituição, mas não é que você pode pegar o controle na mão e pegar o jogador e sair correndo, porque não tem jogador nenhum, é só texto. E ainda assim, é um negócio que te provoca, que te comove. Então, marcou muito a minha infância, joguei muito LFoot, nossa. Até hoje, tem pouco tempo, eu peguei a última versão do LFoot pra fazer esse texto, pra fazer essa pauta. Joguei e falei, vou jogar 10 minutinhos aqui só pra ver como é que tá o jogo. E quando fui ver, eu tava jogando 5, 6 horas direto. E super interessado. E o jogo não mudou nada. E essa talvez seja a parte mais chocante. O que ele muda é que hoje em dia as versões mais novas tem pra Android, tem pra, acho que é, pra iOS também deve ter. Mas de estética, não mudou absolutamente nada. O mesmo jogo de 87 continua rodando em 2021 igualzinho. Então, muito marcante.
Está ouvindo o Jogo Velho Podcast.
Voltando aqui para o André Elias, quando ele sentou no computador e abriu um site, ele viu que aqui no Brasil o jogo estava bombando e, inclusive, em estádios de futebol, a galera estava usando LFoot para fazer zoeira com os adversários, né? Então, por exemplo, o pessoal levava placa assim, Palmeiras só é campeão no LFoot. Assim como no mais para frente o pessoal começou a zoar que Corinthians campeão, eu tô dando os times só como exemplo, tá, pessoal? Corinthians campeão só no Win Eleven, e por aí vai. Então ele falou, caramba, no Brasil, obviamente por causa do idioma, né, o jogo é em português, no Brasil esse jogo tá dando certo, então vou criar uma nova versão. E quando ele lança o LFoot 98, é um jogo gratuito. Ele não vende a licença, né? E até porque se ele vendesse também, dificilmente alguém compraria, porque nessa época, a gente tinha aquele conceito de pirataria, mas pelo menos eu, né, quando me deram o disquete na minha mão e me ensinaram a instalar o jogo, eu nem sabia que eu tava fazendo uma contravenção, que era pegar um jogo e craquear. Porque o jogo, ele vem pra você numa versão mais simples, que tem menos feature, tem menos recurso. E mesmo assim ele funciona, é um jogo de 1 mega, pra você ter ideia. Um disquetinho só já resolvia tudo. Mas tem um monte de coisa ali que tá bloqueada. E você joga e fala, cara, esse jogo é muito maneiro. Mas o LFoot 2 era mais legal, porque dava pra fazer isso, aquilo, não sei o quê. E aí você descobre que existe o registro de amigo do autor. Que é quando você bota uma chave lá, que em tese era a parte que você deveria comprar do André Elias na internet. Você bota o registro do autor e aí o jogo desbloqueia um monte de função que faz ele ficar mais dinâmico, mais interessante, mais ágil. E aí o jogo muda completamente. Se o André um dia estiver ouvindo isso, desculpa. Eu gostaria de comprar a chave de autor na época, mas eu nem sabia como fazer, né? Porque mesmo os contatos do jogo, que vem na tela inicial, são todos contatos de Portugal. Eu era uma criança no Brasil, no centro do Rio de Janeiro, que não fazia a menor ideia de como que eu ia dar o dinheiro para esse português. Hoje em dia, claro, se eu for jogar, se a galera quiser jogar, a gente vai fazer do jeito certo. Mas em 1998, Eu com 11, 12 anos não tinha como fazer isso de jeito nenhum. Mas vamos lá, vamos falar de LFoot um pouquinho, né? O que que LFoot faz na verdade? Qual que é o seu papel no jogo? Em LFoot, você assume um time da quarta divisão, você é um treinador. Só que você não é só aquele treinador que fala quem vai jogar, contrata e demite. Não, você faz muito mais do que isso. Você pode dar aumento para um jogador de salário, você pode convencer com que ele fique no seu time, você pode vender esse jogador para fazer dinheiro, você pode expandir seu estádio, você pode ser promovido, você pode começar num time, por exemplo, e se você for muito bem nele, você recebe uma proposta. Você começa muito bem no Atlético Paranaense e você é convidado pelo Flamengo. Vai lá, vamos jogar aqui no Flamengo. E você sai fora de um time e vai para outro, com outra realidade, com jogadores mais fortes, com outra realidade financeira, e você consegue alavancar sua carreira. Agora, o jogo ele é dividido nas partidas normais, né, em quatro divisões, vai desde a primeira até a quarta. Você começa sempre na quarta, não tem como começar melhor do que isso. Qual que é a diferença entre um time da primeira para a quarta divisão? Os jogadores em LFoot, além do dinheiro, claro, o dinheiro é óbvio que é muito menor, mas os jogadores em LFoot, eles têm um quesito chamado força, né? Que é como você define, é tipo o handicap do jogador. No FIFA tem isso hoje em dia, no PES tem isso, só que ele é dividido em muitos aspectos. O cara pode ser muito bom cabeceador e ser fraco na defesa e ser muito bom correndo. Em LFoot não. Em LFoot ele tem um quesito único, é a força geral dele. Em um time de quarta divisão, o jogador normalmente tem força 10, 15 no máximo. E num time de primeira divisão, o jogador tem 50, 60 de força, né? Então, se você bota um time de primeira divisão para jogar contra um de quarta, naturalmente o jogo vai ser uma goleada, vai ser 4, 5, 6 a 0. Enquanto você tá na quarta divisão, entre vocês o jogo é equilibrado. Forças iguais geram jogos equilibrados, forças muito diferentes geram sempre uma goleada. Então, o que que você faz no LFoot logo que você começa o jogo? Eu fazia dessa forma. O plantel tem, sei lá, 30 jogadores. Eu pensava, pô, eu preciso de 11 em campo e uns 4 em reserva. O resto eu vou vender tudo. Pegava todos os jogadores que eu olhava, ah, esse cara aqui não vai me servir muito bem, não. Vendia todo mundo, fazia uma grana, ia num time de primeira divisão, sei lá, no Vasco da vida, né? Ah, pô, o Edmundo aí, quanto é que vocês querem no Edmundo? Contratava esse cara. Entrei no Corinthians, tinha, sei lá, o Marcelinho Carioca. Pô, esse cara aí, vou pegar ele. Só que o LFoot, pelo menos na versão que eu joguei, eu imagino que a oficial seja assim, ele não tinha só times do Brasil. Então a primeira divisão, na verdade, era Flamengo, Inter de Milão, Real Madrid, Barcelona, Vasco, Corinthians, sei lá, Boca Juniors, sabe? São sempre 8 times por divisão e era separado nas primeiras do mundo inteiro. Nas últimas vinham os times belenenses e times mais fraquinhos do Brasil, de Portugal. A maioria dos times ou eram do Brasil ou eram de Portugal, né? Porque o André Elias, ele sabia o público que ele estava atingindo. E você, eu ia lá num time grande, comprava um cara fortão, normalmente um atacante. Então eu ia lá no Barcelona, pegava o Stoichkov. E aí era meu time todo força 10, com um cara força 50 sozinho. E o que acontecia com isso? Quando meu time ia enfrentar um outro time mais fraco, esse cara de força 50 fazia um monte de gol um atrás do outro. Então eu começava a ganhar dinheiro, ganhava exposição, meu time era sempre primeiro colocado. O jogo se divide da seguinte forma, são 8 times e ele faz turno e retorno, jogos de turno e retorno. No final do campeonato, né, da temporada, os dois primeiros colocados sobem de divisão e os dois últimos descem. Então se você faz um bom trabalho, vai ganhando os partidos e fica em primeiro ou segundo, no ano seguinte você está na terceira divisão e por aí vai até você chegar na primeira, que é o objetivo. Só que quando você cumpre seu objetivo em LFoot, o jogo não acaba, porque você tem que se manter no seu cargo e tudo mais. Então ele é um jogo que, se você quiser ficar jogando pra sempre, ele vai te trazer desafio pra sempre. Você pode ter começado um save lá em 98 e tá jogando até hoje. Os jogadores, eles vão se aposentando com o tempo porque eles têm idade. Só que, vamos supor, o Ronaldo se aposentou com 40 anos. Coincidentemente, logo depois surge um Ronaldo Força 1 com 18 anos. Então o jogo ele vai reciclando, né? Os jogadores, porque ele não tem como gerar nomes aleatórios, ele vai reciclando os jogadores que já estão no sistema e eles vão renascendo. Tem até uma ferramenta que vem junto que você pode criar seu próprio time, seu próprio jogador. Então você pode ir lá e criar o Jogo Velho Futebol Clube e botar que o ataque é Sora e Ítalo. E conforme eles envelhecem, depois surgem novos Soras e Ítalos mais jovenzinhos e por aí vai, o jogador se recicla. Só que esse lance de contratar um cara muito forte, ele te ajuda até certo ponto. O que acontece? Imagina que eu contratei o Stoichkov, que eu falei lá do Barcelona, né? Força 50. 3, 4 jogos, ele meteu um monte de gol, meu time tá super bem. E aí ele vai lá e enfrenta um cara que vai lá e quebra ele. Então ele tinha força 50 e ele se lesiona. Quando ele volta com força 30, 40. Isso fora os jogos que ele ficou fora e que não necessariamente eu ganhei, né? Porque sem o meu craque, o time cai. Então ele volta mais fraco. E aí ele vai lá e pumba, se lesiona de novo, força 10. Eu fico, caramba, teu investimento foi todo embora. Como que você vai gerenciar isso? Eu gerenciava da seguinte forma. Assim como eu vendia um monte de cara para comprar um craque, eu sempre deixava um troquinho no fundo ali do caixa para comprar um monte de jogador muito mais fraco que meu time, né? Força 1, força 2. E aí eu pegava um monte de carinha pequenininho, fazia com que eles crescessem e vendia mais tarde para fazer dinheiro. Porque na LFoot como que funciona, né? Teu time é força 10 e você compra um cara força 50. O jogo, ele tenta sempre fazer a média de força. Então o cara que ele é muito forte e vai para um time fraco, ele se esforça tanto em tese que a força dele vai caindo, porque ele tá tendo que jogar muito mais do que os outros para conseguir fazer gol. E ao mesmo tempo, conforme o teu time vai ganhando e vai melhorando, os caras que são mais fracos vão melhorando também, até que chega no momento que o time assumiu uma média e fica todo mundo com força, sei lá, todo mundo com força 25, né? Você melhorou o time inteiro. Então você vem, aí você pega os jogadores que você não vai usar, vende, faz um caixa, vai lá em cima de novo e compra outro jogador forte. E aos pouquinhos você vai construindo um time de craque, que vão ficando mais fracos com o tempo, mas você vai sempre repondo, né? E eventualmente, se você conseguir fazer essa estratégia, você recebe um convite. O Flamengo vai lá e olha pra você e fala, pô, olha só, você tá fazendo um bom trabalho aí, então vem jogar no meu time, vem ser meu técnico. E aí você vai evoluindo. Além dessa mecânica de força, o LFoot ele tem um outro lance, que é a postura do jogador dentro de campo. Só tem esses dois aspectos, ou é força, ou é a postura. Eu não sei como o jogo chama, mas acho que é a postura. Que é o esquema de ele ser um jogador que faz muita falta ou não, né? Então o jogo separa em algumas categorias. O jogador ele pode ser sarrafeiro, caceteiro, cavaleiro, cordeirinho e fair play. Lembrando que isso é português de Portugal, então não estranha. Mas se fosse português do Brasil, ia ser o cara que é, sei lá, o quebrador e o bonzinho, o craque e tudo mais. Mas é nessa linha. Qual a diferença entre eles? É que o sarrafeiro, ele é um cara que ele é expulso toda hora. Então ele é aquele jogador que entra em campo, ele pode até fazer um gol, isso não tá em disputa, né? Não diz, esse aspecto não diz se ele é goleador ou não, isso é mais aleatório ainda, e você não consegue escolher, é o jogo que predetermina. Mas você sabe se um jogador, ele é um cara faltoso ou se ele é um cara leal. Então imagina, você tem um time fraquinho, vendeu todo o teu elenco e comprou um cara forte. E aí esse cara entra no teu time, primeiro jogo, ele vai lá, faz um gol e ele é expulso. No jogo seguinte, você já não tem mais o craque que você gastou uma grana. Aí depois ele volta, faz outro gol, mas é expulso. Então você pagou um dinheiro por um cara que vai jogar metade das partidas. Por outro lado, mas se você compra um cara que é fair play, ele nunca é expulso, ele é um cara que é bem leal, ele não faz falta. Então todo jogo esse cara vai estar lá contigo. Se ele mete o gol num jogo, ele vai meter no outro também, no outro e no outro. Então, ele é mais confiável. Qual que é a diferença? A diferença é que esses caras eles têm diferença de preço. Um jogador sarrafeiro custa muito mais barato que um jogador fair play. Então, naquele esquema que eu falei, por exemplo, de fazer dinheiro, eu ia lá e comprava um monte de jogador força 1 fair play. Porque eu sabia que esses caras eu ia vender mais caro no futuro. E é assim que você vai fazendo dinheiro em LFoot. Uma outra forma de você lucrar também é que você gerencia o estádio do jogo, do teu time, né? Então, vamos supor, você tem lá teu estádio com 10 mil pessoas no comecinho e ele tá sempre cheio, porque você tá ganhando, você tem um craque, só que você quer ganhar mais dinheiro, porque você vende os ingressos, né? Então você vai e aumenta esse estádio, você compra um jogador, faz um dinheirinho, aumenta o estádio, ele vai enchendo com mais gente querendo assistir suas partidas, você tá sempre ganhando, e isso gera mais dinheiro e você consegue mais rápido ir melhorando a força do teu elenco. Um outro lance que você tem que ficar de olho também é que os jogadores pedem renovação de salário. Então, o Renatinho, que era um cara que tá no teu time desde o começo, ele olha e fala, pô, esse Stoichkov aí que veio do Barcelona tá ganhando uma grana e eu não tô ganhando nada, então eu quero um aumento aqui. E você diz se você quer pagar ou não. Só que se você vendeu todo mundo do teu time, ele tem um mínimo de jogadores que você tem que manter. Então vai chegar um momento que você não vai poder vender ninguém e o que o cara pedir de salário você tem que aceitar e é isso. O jogo, ele não se aproveita de você nesse ponto. Não é que um cara vai chegar e falar que quer 30 vezes o salário de todo mundo porque você é obrigado a aceitar. Mas é um ponto para ficar atento. Às vezes é importante ter um jogadorzinho sobrando ali para você poder dizer não para um outro Zé Ruela que nem tá jogando tão bem. E além disso, você tem também, além desse lance das divisões, tem uma taça. É como se fosse a Copa do Brasil. Que na Copa do Brasil você tem os times do Brasil de todas as divisões jogando juntos, né? São 60 e poucos times, 120 e poucos times, que vão competindo mata-mata até chegar na final. Então, em LFUT tem esses dois torneios. Você tem o campeonato regular, né? Que os dois primeiros vão para a divisão seguinte. E você tem a Copa, que também é uma forma de ganhar dinheiro, de enfrentar time mais forte, que quando você está no começo do jogo não serve para quase nada, porque você quase sempre vai perder. Só que eu falei que cada divisão tem 8 times. E são só 4 divisões. Mas o jogo não tem só 32 times. Ele tem uma pancada de time. Isso porque o André Elias, quando ele criou o LFUT, ele sabia que o público dele ia ser basicamente Portugal e Brasil. Então ele foi lá e botou os principais times da Europa, né? Da Itália, da Bélgica, da França, da Espanha, por aí vai. Mas do Brasil, ele botou uma base gigantesca de times. E mais do que isso, tem aquela ferramenta que você pode criar seu próprio time, né? Então se, sei lá, você quer botar seu time da escola no jogo, você vai lá, cria e acrescenta, e é mais um time dentro do jogo. Então quando você chega nessa taça, são 64 times participando, 32 das divisões, e ele pega 32 aleatórios ali de baixo, que tem um bom nível, e coloca no jogo. Então vai ser, sei lá, um dia você vai ter o Flamengo contra Francisco Cabrita, que era a escola onde eu estudei. Então ele tem esse quesito de aleatoriedade. Um outro ponto interessante é que aquele lance da licença do amigo do autor que eu falei, né? Quando você tá jogando LFUT, você não consegue fazer substituição em qualquer momento da partida. Você só consegue trocar jogador ou quando um jogador se lesiona ou no intervalo da partida, do primeiro pro segundo tempo. E aí eu jogava dessa forma e falava, pô, peraí, mas não tá tão maneiro. O LFUT que eu jogava, o LFUT 2 lá do DOS, tinha muito mais recurso. E aí eu descobri que se você tivesse o tal do registro do amigo do autor, né, o jogo mudava muito. Então, o que ele botava de feature extra depois que você registrava o jogo, que você craqueava, que era a parte paga, né, que era o dinheiro que ia pro bolso do criador? Ele deixava você trocar de jogador a qualquer momento, isso era interessante. Se um jogador não tá tão bem, ele é o craque do time, seu time já tá ganhando de 3-0, e você tá jogando contra um time que pode lesionar teu jogador, pega teu craque, tira ele, bota um jogador mais ou menos e segura o resultado. Isso te ajuda bastante. Então você podia fazer essa troca a qualquer momento. Você podia comprar qualquer jogador dos outros times. Então, no jogo normal, se eu vou lá na primeira divisão e eu vou no Vasco e eu quero comprar o Edmundo, o Vasco obviamente vai falar pra mim, você tá maluco, eu não vou te vender o Edmundo. Se você quiser, eu te vendo esse jogadorzinho aqui. Mas eu não quero esse cara, não é ele que vai resolver meu problema. Com o registro de amigo de autor, você entrava no time do Vasco e você comprava qualquer jogador. Óbvio, ele tinha um preço, era caro, mas se você tivesse grana para pagar, você comprava. Então, isso também facilitava muito, porque você, conforme vai jogando, você descobre quem são os caras bons, né? E se você tem a grana certa, você vai lá e compra. Óbvio, jogador de primeira divisão custa uma grana absurda. Mas, fazendo esse esqueminha que eu falei, de você ir juntando dinheiro, farmando, né? Conceito meio RPG, você consegue comprar os caras bons, que sem licença do amigo do autor você não ia conseguir comprar nunca. Então já facilita um pouco. Tem outras features que o jogo te dá. O jogo libera, por exemplo, imagina que LFUT, a partida acontecendo é o negócio mais monótono do mundo, né? Porque é só o nome do time contra o timezinho do lado e você fica olhando assim do nada e às vezes pisca, pimba! Parece golo, que é gol lá, como fala em Portugal, e o nome do jogador que fez o gol. Mas demora, cara, e você fica um tempão olhando assim, ele tem um timerzinho amarelinho que passa bem devagar. E quando você faz o registro do autor, não, você pode passar isso mais rápido, então você pode acelerar a partida pra só ver o resultado mesmo, só ver o lancezinho rápido, pim, 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 acabou o jogo, já prepara pra próxima, porque a graça não é ver o jogo, a graça é ver o resultado e mexer no time. O jogo em si, ele é monótono pra caramba. Então quando você compra essa licença de amigo do autor, você consegue acelerar esse processo. Pra melhorar ainda mais, né, ou pra facilitar ainda mais a experiência, tinha um negócio chamado Cheat-O-Matic, que era um programinha que a galera fala que usava em outros jogos, mas eu não consigo, confesso, lembrar de nenhum outro jogo que usasse isso sem ser o LFUT. Eu só usava no LFUT. Ele era um programinha que você abria enquanto o jogo estava com o LFUT aberto, você fazia um códigozinho e ele interferia no LFUT. Então o que ele deixava você fazer? Você podia, por exemplo, botar a grana que você queria. Ah não, eu quero que meu time aqui que começou o jogo na quarta divisão, que ele comece com 100 milhões. E aí você ia lá no time da primeira divisão e comprava. Ah, não, eu quero que meu goleiro seja o Zete, eu quero que meu zagueiro seja o Márcio Santos, o Aldair, eu quero que meu ataque tenha o Romário. Você comprava todo mundo de uma vez só, porque você tinha muita grana. Você podia editar força de jogador, um monte de coisa. Tamanho do estádio. Ele deixava você, basicamente, mexer nos dados do jogo e transformar, obviamente, a parada num jogo muito mais fácil. Só que, mesmo com a Magic, você jogando sozinho é chato, porque você tá roubando, tá trapaceando. Mas a LFoot deixava você jogar com até 8 pessoas, cada um controlando um time. Então você fazia o truque pra todo mundo ficava rico, e a graça era as pessoas se enfrentarem, né? O cara que comprava os jogadores dele, montava a estratégia dele, você montava a sua, e você ia jogar suas partidas e todo mundo com dinheiro igual, fica mais interessante.
Jogo Velho Podcast.
O 98, eu lembro que quem levou lá pra mim foi meu amigo Rato. Chegou e falou, pô, tô com LFoot novo. Eu falei, cara, LFoot? Eu jogava isso quando era muito mais novo, eu não quero jogar isso aí não, jogo sem graça. Vamos jogar FIFA, vamos jogar International Superstar Soccer Deluxe, que era a febre da época, né? E ele mostrou, não, mas isso aqui tá diferente. E quando eu joguei aquilo, a minha adolescência, esse pedaço, né, 13, 14 anos, era dividida entre Pokémon no emulador de Game Boy e LFoot. Ou a gente tava jogando um, ou tava jogando outro. E era um lance de começar num sábado, 9 horas da manhã, a molecada batia a porta lá de casa, meu pai já abria, já sabia quem era, licença, entrava, a gente ligava o computador e jogava até 10 horas da noite, 11 horas da noite. Porque até a gente jogava e aí tipo, ah, cada um tem que almoçar, mas a gente morava tudo na mesma rua. Então quando o pessoal, não vou almoçar aqui na sua casa não, vou almoçar lá em casa. Então, vamos lá almoçar na minha casa. Almoçava lá, voltava, jogava mais LFoot. E aí, 11 horas da noite salvava, amanhã a gente continua. Dia seguinte, 9 horas da manhã, tava lá meu pai abrindo a porta, porque a molecada chegava, a gente jogava de novo o dia inteiro. Nas férias, então, era LFoot, 30 dias de LFoot direto, que nem maluco. Chegava, caramba, a gente tá chegando no ano 2100, porque o jogo se renova, né? E continuava aquele desafio, a zoeira. O cara que era demitido e ficava sem time nenhum, ele era o ostracizado da galera. Nossa, você é muito ruim. Fica aí sentado assistindo a gente jogar. E aí quando ele era contratado de volta, o cara vinha com força máxima, né? E agora eu vou ferrar vocês, eu vou ser o campeão. É engraçado pensar que um jogo desses tão simples, sem gráfico, sem música, o jogo não tem música nenhuma. A música do jogo, em tese, é o Winamp e a música que você botar pra tocar junto, porque ele não tem nenhuma musiquinha de fundo, não tem nada. Uma coisa tão simples tenha sobrevivido, primeiro, né, há tanto tempo, 2021 tá aí, LFoot tem versão mobile, tem pra Android, tem pra iOS, tem pra Windows ainda. Ele tenha criado tanto concorrente, tem o Brasfoot, que eu acho até melhor que o LFoot, mas óbvio, respeito muito mais o LFoot pela história. Tem o Championship Manager, que aí já era a mesma coisa, só que mais enfeitada, né? Então ali você via o campo um pouquinho, você tinha outros aspectos, assim, tinha que fazer contrato para jogador, você tinha que fazer tentativa de contratação. Ele emberequetou o negócio, mas era basicamente a mesma coisa que o LFoot fazia, só que mais perfumado e tudo mais. E até a própria EA criou também o dela, que se não me engano se chama Football Manager, alguma coisa assim. Mas é a mesma proposta, pessoal. Mesma coisa. No máximo melhorou um pouquinho no visual, muda um pouquinho o recurso, mas todos eles estão pegando esse mesmo esquema do LFoot. Eu nem sei se o LFoot é o primeiro de futebol, porque nesses jogos tipo gerenciamento, né, você tem de basquete, tem de outros esportes, outras modalidades, mas de futebol o mais famoso, sem dúvidas, é o LFoot. Então é um jogo que eu recomendo muito. Fez muito parte da minha história. Um dos textos mais acessados do site do Jogo Velho. E que eu fiz sem nenhum propósito. Foi um dia, nesse sentimento de nostalgia, falei, pô, quer saber? Joguei tanto LFoot na minha vida, vou fazer um texto falando sobre ele. E fui lá e botei esse texto no ar. E é um dos mais acessados do Jogo Velho. Porque fez parte da história de muita gente. Então, inclusive, eu queria convidar você. Se você tá ouvindo esse episódio, vai lá nos comentários, conta a sua história. Conta qual era o time que você mais gostava de jogar e quem que eram os craques da sua versão. Porque como você edita os times, cada versão diferente tem um jogador que é o craque. Na minha, eu lembro que era Stoichkov, Zidane, mas eu já vi de amigos que o craque era o nome do pai dele. O cara foi lá botando, não, meu pai é o craque aqui e tudo mais. Então, contem as histórias de vocês e vamos bater papo aí nos comentários, beleza? Então, até a próxima. Fui!
Thank you. aí, Vez e Vez, é hora do fase bônus. Vamos ler os seus recadinhos, seus comentários e dar os feedbacks aqui. Mas antes, temos que avisar que nossas redes sociais são Jogo Velho. É só procurar Jogo Velho no Twitter, Facebook, Instagram, Velho. Vocês vão encontrar. Nosso site jogovelho.com.br, lá você encontra todo o nosso conteúdo, vídeos, podcast, textos, nosso link para comprar nossas revistas, ou você pode ir direto para lojadovelho.com.br. Toda sexta-feira tem live do Velho lá em youtube.com/revistajogovelho. Luquinhas, Edu e Eide comandando a live com interação pra caramba, temas muito legais. Eu tô curtindo muito as lives. Tô assistindo direto. E mais o que? Deixa eu ver. Ah! Se você quiser nos apoiar, apoia.se/jogovelho ou lá em jogovelho.com.br, você procura lá em cima o link Apoie-nos. Escolha a melhor forma de nos apoiar. O valor que você escolher pode trazer recompensas diferentes. Você pode ganhar. Você vai ter acesso ao podcast Fase Secreta, que é exclusivo para apoiadores. Você vai ter acesso. Pode ganhar camiseta. Tem revista exclusiva que só apoiador ganha. Tem muita coisa legal, é só lá em apoia.se/jogovelho. E por favor, divulgue nossos podcasts, nossas lives, todo o nosso conteúdo para seus amigos que você sabe que curte. Curte nostalgia, divulga pro pessoal lá que eles vão curtir, tá bom? Mas o que? Acho que é só isso. Hoje a gente vai ler os feedbacks do episódio 86 do Jogo Velho Podcast, O Que Jogávamos no PC, que era um episódio... da nossa fase secreta. Ele era exclusivo para apoiadores. Nós lançamos no feed como episódio normal também, para todo mundo ouvir e servir como uma degustação, para o pessoal ver como é legal. Vai que vocês resolvem virar apoiador e tal. E também porque ficou muito bom o conteúdo, então a gente ficou com vontade de divulgar. Vamos começar aqui pelo Nego Café. Ele comenta: salve, salve, gente boa. Quando o Nego fazia curso de informática no MS... botou assim em parênteses, MS-DOS... nós jogávamos muito jogo do gorila, onde dois gorilas ficavam jogando bananas de um lado para o outro da tela tentando se acertar. Para isso você tinha que digitar o ângulo do disparo para arremessar. Isso rendeu muitos copinhos de café durante os cursos. E quando o professor passava, era só malandro digitando CLS. Bons tempos. Caraca, eu não conheço esse jogo, Nego. Tenho certeza, não sei, ele parece familiar, mas eu não tô ligado, cara. Depois, eu acho que eu te vi lá no nosso grupo do Telegram, inclusive eu não divulguei, telegram.me/jogovelho. É o nosso grupo do Telegram. Eu acho que eu te vi lá, Nego, eu não tenho certeza se era você. Manda um salve lá pra mim depois, me marca e me mostra esse jogo, cara, que eu fiquei curioso. Obrigadão, um abraço. O Shime, ou Shime, não sei qual a pronúncia do nick dele, ele diz... No dia que eu ouvi esse podcast, passou uma lembrança de um desenho que fiz de uma personagem de um fangame do Sonic, que conheci graças a esses CDs que tinham flash game neles. Eu fui ter um PC lá para os meus 10 anos. Nunca tive net quando guri, então minha mãe comprava aqueles CDs da Universo e Digerati. E eu me amarrava a jogar eles em casa. Essa Digerati, essa editora, se não me engano, foi onde eu comprei o CD que veio o famoso Saint Seiya Asgard Chapter, que era o jogo feito em RPG Maker por fãs, cara. Foi uma revista dessa Digerati aí. Foi com ele, ele continuou, foi com eles que conheci RPGs também e conheci vários outros jogos. Peguei muito a época de Lan House, mas nunca fiz corujão. Eu era um garoto na época que frequentava... Aí ele botou... Ah, ele disse que era um garoto na época que eu frequentava. Mas ainda lembro da promoção R$5, 4 horas, que tinha na Lan House aqui perto. Nossa, que barato! Joguei muitos jogos, incluindo Tibia, Need for Speed Most Wanted, GTA e a febre da época Diddy Tank. Misturas de Gumball, Ragnarok, Worms e Grand Chase, só que piratão. Caramba, eu não lembro desse. Mas o Gumball já é meio que um Worms, né? Mas deve ter sido legal, não conheci esse jogo. Bons tempos, abraço pro pessoal do Jogo Velho e vida longa. Abração pra você também, Shime ou Shime. Muito obrigado pelo seu feedback, acho que você é novo aqui nos comentários, volte mais vezes, por favor. Será sempre bem-vindo. O Everton Moreno, que também acho que é novo aqui nos comentários, comentou: Olá, velhos e velhas. Já escuto vocês há um bom tempo, mas esse foi o assunto que me deu vontade de comentar por aqui. Ele é novato aqui nos comentários mesmo. Lembro bem da primeira vez que joguei no PC. Era um 286DX2. Nossa, processador muito antigo. Com monitor de fósforo verde e proteção de nylon. E só consegui jogar dois jogos nele, que era o LA Cat, o joguinho do gatinho em cima do muro, cara. Eu tô ligado nesse jogo. E o primeiro Test Drive. No Test Drive eu lembro que só pegava o Lamborghini, porque ele abria a porta para cima ao invés de só abaixar a janela, como nos outros carros. Não, mas não entendi por que. Isso será que era alguma coisa a ver com memória? Fiquei curioso. Só me ferrava no começo porque meu pai só jogava no câmbio manual e eu nem sabia que tinha que trocar de marcha. Aí o carro quebrava sempre. Depois dessa época eu jogava num 386. Ah, esse é um classicão. Esse foi o primeiro computador de muita gente. O Load Runner e o Dig Dig, clássico. Ou uma cópia dele, não lembro. Mas eu tenho mais lembranças de quando meu pai conseguiu um 486, aí sim. E um kit multimídia. E no kit vinha alguns jogos. O Wing Commander. Ele diz que nunca consegui fazer ele rodar. Caramba. Última 8. Jogava e gostava muito dele. Mas eu tinha que usar um disquete específico para rodar ele. Só rodar ele. Aí ele bota aqui, descansa em paz, autoexec.bat e config.sys. Deve ser os arquivos que ele usava, né? E mais dois jogos que não lembro mais quais eram, porque não joguei muito. Nessa época também eu jogava muito XCOM, Terror from the Deeps, que um amigo do meu irmão conseguiu copiar para o PC aqui de casa na época. Outra coisa que lembro, mas não com muito gosto, era o início da internet. Tinha que comprar o modem e se conectar pela linha telefônica. Mas se você não configurasse os jumpers no modem direito, minha leitura tá horrível hoje, ele dava problema no mouse. Cara, como assim? Se você configurasse o modem errado, dava problema. Nunca vivi isso, cara. Que doideira. Nessa época descobri o mundo maravilhoso dos emuladores e de alguns grupos que traduziam os jogos antigos para o português. Até me arrisquei em tentar fazer uma tradução de jogo só para entender como era o processo, mas acabei desistindo no meio do caminho. Gostaria de falar mais sobre esse assunto, mas acho que já tenho uma bíblia para ler aqui. Quem sabe numa próxima. Até mais. Ô Everton, volte sempre, cara. É muito bom ver ouvintes que estavam mais caladinhos no seu canto, finalmente se manifestando, trocando ideia com a gente. Por favor, você e o Chaim, ele também apareça mais vezes aqui. Obrigado, cara. Guilherme de Castro. Olá, véis e véis. Meus pais compraram um 486 na minha infância e tinha todos esses jogos clássicos que vocês comentaram. Bow and Arrow, Pipe, Skifree. Quando eu descobri Carmen Sandiego, foi o primeiro jogo que eu joguei, fiquei completamente viciado. Alguns colegas tinham os PCs mais novos e eu ficava maluco ao ver os jogos que eles tinham instalados. Principalmente Age of Empires e Magic the Gathering. Cara, Age of Empires eu joguei muito também. Eu acho que eu não mencionei com tanta profundidade no episódio. Nem sei se mencionei, mas eu joguei muito. Da Micropose, ele continua aqui. Além do meu PC não conseguir rodar Aces, era impossível instalar, porque não tinha nem drive de CD. Grande abraço e vinda longa ao jogo velho. Obrigadão, Guilherme. Volte mais vezes. Não sei se você é novo aqui também, cara. Eu tô achando que tem uma galera nova aqui nos comentários desse episódio. Isso é legal. Volte mais vezes, Guilherme. Ó, Vital Teixeira, também não. Acho que ele é novo por aqui. Fiquei pensando o Ítalo gravando o vídeo do Golimar em disquete. Putz, aquele é clássico. Tem outro jogo estilo Tycoon que joguei muito e gostaria de jogar novamente, pois só joguei a demonstração. Foi o Railroad Tycoon. E era parecido com o Roller Tycoon, só que você gerenciava linhas ferroviárias. Acho que já ouvi falar, cara. Eu lembro da capa desse jogo, eu acho. Talvez, se continuasse jogando esse jogo, poderia ter estudado engenharia civil. Era muito bom. Se alguém puder me indicar como voltar a jogar ele, me indiquem, pois pelo que vi ele não roda nos sistemas operacionais atuais. Vital, uma dica, eu não sei, posso até ver aqui agora pra você, cara. Existe um site, que é tipo uma Steam, chamado GOG. O GOG, GOG.com, G-O-G.com. O GOG.com, ele começou com uma loja online que vendia jogos antigos, jogos de PC antigo. Que você não conseguia mais instalar, ele vendia de uma forma que você conseguia jogar no seu PC. E depois ele abriu para coisas mais novas, hoje ele vende de tudo. E esses jogos antigos estão lá, e eu acabei de achar Railroad Tycoon 3, R$14,99, no GOG.com, Ó, Railroad Tycoon 2 Platinum, R$7,99, muito barato. E provavelmente tem... Aqui, achei... É, não tô achando o primeiro, não. Não tô achando o primeiro, mas, cara, já tem lá o 2 ou 3. Se você procurar, talvez você encontre o primeiro. Olhei aqui muito rápido. Então corre no GOG.com, cara, que você vai conseguir achar o seu joguinho. E ele vem de uma forma que você consegue instalar no, na sua máquina atual. Fica a dica aí, Vital. E abração e volte sempre, Vital. Muito obrigado pelo seu comentário. Agora, Omelete Florido. Esse é novo mesmo, porque eu nunca vi ele por aqui. Um nick muito louco. Omelete com H, inclusive. Muito obrigado por esse cast, velhos. É por aqui que aparece no cast? Exatamente, você está aparecendo no cast agora, Omelete Florido. Enfim, eu jogo todos esses jogos aí até hoje, porque são mais rápidos de baixar. Nesse cast me veio à memória o jogo do ET de Varginha, que também é um game velho de PC. Enfim, muito obrigado. Cara, esse jogo do ET de Varginha, a Sora já comentou em outros momentos aqui no podcast. Não sei se foi no Fase Secreta, que é exclusivo, se foi no podcast normal, regular. Porque foi um jogo realmente muito interessante da época, que ele era primeira pessoa, ele era muito moderno, bem no estilo dos jogos da época. E ele tinha temática bem... Ele era brasileiro, né? Feito aqui brasileiro, ele tinha essa temática de Varginha e tal. Era um jogo bem legal mesmo, a Sora sempre fala dele. Ele continua, divulgação mais... Ele fala, muito obrigado, divulgação, mas não só... Mas não pode... Mas não pode... Ah, ele diz, divulgação... Mas se não puder, só ignore. Aqui eu não entendi o que ele escreveu. Eu tenho um canal chamado Omelete Florido, onde falo sobre jogos da nova antiga geração. Se for permitido, free work, eu agradeço. Cara, Omelete Florido com H. H-O... É Omelete com H no início. Porém, juro pra você, Omelete Florido, você não pôs link, eu joguei no Google e eu não achei nada com esse nome. De verdade. Será que você escreveu errado? Depois, comenta de novo e manda o link direito, porque não achamos, cara. Eu não achei aqui nada. Mas se o ouvinte quiser procurar, Omelete Florido com H. Omelete com H. A escrita própria dele. Aí ele termina. Enfim, muito obrigado. Eu amo muito o podcast. É minha primeira vez comentando, de muitas próximas até. E fiquem bem velhos. E fiquem bem velhos. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou trabalhando muito. Minha leitura está horrível. Omelete, desculpa. Obrigado pelo seu comentário, que bom que você vai voltar mais vezes. Volte mesmo, cara. Um abração pra você. Tchau, tchau. O Frodo Stark agora comentou. Que cast legal, galera. Nunca joguei jogos de PC, só emuladores mesmo. Conheço muitos jogos por nome devido suas histórias de sucesso. Com certeza vale a pena ter alguns casts falando dessas pérolas. Ah, senhor Caio Hansen, meu nick vem de Frodo do Senhor dos Anéis e Stark do Game of Thrones. Abração, sucesso sempre. É porque eu acho que algum comentário dele... Eu falei, nossa, que crossover doido, o Tony Stark com o homem com Frodo. Faz muito mais sentido ser o Stark do Game of Thrones e o Frodo dos Anéis, porque tá tudo naquele mesmo universo ali, mais medieval, que mais fácil você fazer esse crossover aí. Desculpa, Frodo Stark, eu errei. A gente já conversou em box, cara. O Frodo me adicionou, ele trocou ideia, ele já viu minhas lives na Twitch. A gente já conversou sobre isso. Abração, Frodo. Ó, o Fábio Pacheco Alcântara comentou. Eu joguei muito RTS depois dos emuladores. RTS são aqueles jogos de estratégia, de guerrinha, são muito legais, cara. É, tem vários famosos, eu não sou um grande conhecedor, então não vou nem me atrever a tentar chutar algum aqui, mas tem vários jogos de RTS muito famosos. Ah, valeu, Fábio, pelo seu comentário, abraço. Caio Fernando, meu xará, comentou, cara, que da hora. Na pré-adolescência / adolescência, joguei mais em PC do que em console. Meu pai trabalhava consertando computadores e montava computadores em casa. E fazia upgrade para estudar. Cada hora que ele colocava mais memória, aumentava a capacidade do processador. Era uma alegria. Tive monitor CGA, ele bota verde, VGA, preto e branco, SVGA. Havia um cara na minha rua que repassava os jogos divididos em muitos disquetes RAR. Acho que era RAR. Eu acho que era ZIP, né? Acho que o RAR não existia nessa época não, cara. A extensão mais comum de compactação de arquivo era o ZIP ainda, .zip. Aí ele botou Doom 2, Duke Nukem 3D, Quake, Mark, Mortal Kombat 3... Eu olhando em inglês, Mortal Kombat... Mortal Kombat 3, esse ganha de aniversário, ele fala aqui. Mortal Kombat 2, Prince of Persia original, clássico que tem que rolar aqui no jogo velho. Lost Vikings, vários pinballs que saíam e, claro, stunts. Você montava as pistas e jogava nelas depois de montar. Tinha looping do... Dúvida, descida, o que é dúvida? Devia ser alguma coisa que o corretor dele mexeu. Descida, doideira. Claro, os jogos de Windows, paciência, campo minado, CD escondemos era show. Foi onde joguei em Tomb Raider 2, foi onde eu joguei os primeiros jogos 3D. Minha alegria foram também os emuladores. Na verdade, foi quando eu finalmente consegui jogar a maioria dos jogos de Super Nintendo. E-Clone de Atari, NES. Meu primo tinha um Mega. Eu acho que ele quis dizer que ele tinha um clone de Atari e um NES. O primo dele tinha um Mega. Isso que ele quis dizer. Mas Super Nintendo era uma vontade que matei com emuladores. Muitos dos melhores jogos da minha vida joguei em emuladores. Passava horas de madrugada procurando vários jogos de PC ou emuladores para jogar. Quando não conseguia fazer funcionar, deixava meu pai louco porque eu enchi o saco dele para ele fazer rodar. Ótimo episódio, parabéns. Caião, é nostalgia de todos nós, cara. Todos nós tivemos esse momento gamer aí de PC na adolescência. Foi uma febre muito grande e paralelo ao PlayStation ali, muita gente tá jogando PC, né, cara? Então, foi muito legal também. Vivi igualzinho você, cara. Um abraço e volte sempre aí. O Rodrigo Medeiros Lenneman comentou: RPG Maker, nossa, gastei muito tempo fazendo jogos nele, nunca terminei nenhum. Rodrigão, igual a mim. Eu fiz muito jogo que não terminei, porque ele tinha uma lógica de programação facilitada. Mas até o fim, ele tinha um programa ali que fazia com que você não precisasse digitar linhas de código. Você dava, escolhia, clicava nos comandos e ele fazia isso por trás. Porém, até para isso, na minha idade que eu tinha, até isso era difícil. Então eu conseguia ir até longe, fazer os chars, fazer os bonequinhos, o cenário e tal. Mas na hora de concluir o jogo, sempre encrencava e desistia, cara. Igualzinha a minha história, Rodrigão. Obrigado pelo seu comentário, valeu, cara. Outro Rodrigo, agora o Mendes Mesquita, comentou: caros velhos, que maneira maravilhosa de começar o ano. Primeiro a vacina e agora esse podcast que aquece o coração desde que tem praticamente toda a sua história nos jogos eletrônicos, foi jogando no PC. Cada nome que falavam voltava um pouco da minha vida. Desde o primeiro jogo, que foi Prince of Persia em um XT, passando por compactar a demo de Age of Empires em 27 disquetes, a demo, hein? Até chegar ao meu primeiro kit multimídia. Meu primeiro PC foi um daqueles sem marca definida, e me lembro muito bem que até o processador era uma marca chamada Cyrix, não conheço também, e que tinha potência equivalente a um 486DX4 de 100 MHz. Ele foi comprado para casa, por meio de um consórcio, nossa, tinha muito consórcio de PC na época, cara, para funcionários da extinta Telesp em 96, que clássico, cara, nessa época eu tinha 12 anos, ele diz. O mesmo, eu tinha quanto? Eu tinha 8 anos, cara, você é mais velho que eu. O mesmo veio com o Windows 3.11 e com os seguintes jogos na memória: NASCAR Racing, IndyCar Racing, GP EGA ou EGA, não sei, e Flight Simulator 4, um clássico. Esse adendo foi meu. Lembro que jogava sempre que podia, pois o pessoal lá em casa regulava a utilização dele. Até eu conseguir finalmente mudar para o meu quarto, aí fiquei de boa. Comprei todas as coleções citadas. Jogos da Folha, jogos do Estadão, etc. Parte com o dinheiro dos meus avós e uma parte com o meu salário de técnico de informática da rua. Cara, esse técnico de informática era a profissão do momento na época, cara. Mas querem saber a parte mais engraçada? Só fui ter um kit multimídia em 2001. Assim eu comprava as revistas que vinham aqueles montes de demos e tinha na casa de um tio ou ficava depois do curso da informática pegando essas demos e compactando em vários disquetes usando o comando ARJA-VA-RE, não sei se eles... não tô entendendo nada, mas é isso aí. Quem é velho de PC vai saber. Só consegui meu kit multimídia em 2001 graças a uma coleção de aulas para vestibular e assim convenci meu tio mais velho e minha avó a investir os R$300, nossa, era dinheiro pra caramba, do kit multimídia, que seria 900. Ah, você pagou mais barato... Porque era para aulas, é isso? Eu não entendi muito bem. Ou você inteirou? Caramba. Ou 300 era equivalente a 900. Eu não entendi esse comentário, mas ainda assim foi bem, um investimento bem alto. Compraram o curso para mim, mas no fim acabei usando muito mais com um CD de demos chamado Software Extravaganza, onde joguei demos dos clássicos, de clássicos como Doom, Wolfenstein 3D e outros. Que tempo maravilhoso. Hoje eu continuo fã do PC do mesmo jeito, mesmo só usando PCs mais antigos e zerando jogos velhos. No momento tá jogando, ele diz que tá jogando Medal of Honor Pacific Assault. Um abraço gigante para pegar todos de uma vez. Que esse ano de 2021 seja um sucesso para vocês, pois graças a vocês 2021 foi suportável. Abração. Caramba, cara. Isso é um lance que a gente ouve muito e deixa a gente muito feliz, porque foi mais suportável o ano 2020 para nós, por estarmos produzindo para vocês e para vocês, como vocês já disseram aí, várias pessoas, por estar recebendo nosso conteúdo, e essa troca é muito maneira, cara. E a gente vai seguindo assim, 2021 vai ser melhor, tenho certeza. 2022 vai ser incrível, mas 2021 vai ser um processo de melhora, a gente vai ficar livre desses problemas como um todo, né? Problemas que o mundo tá passando, muito além de pandemia, vocês sabem que tá um caos no mundo, no geral. Então, vai melhorar, galera, vai melhorar, e a gente vai estar aqui fazendo conteúdo pra vocês, e vocês vão estar aí comentando pra gente, e a gente vai fazer essa troca, vai ser muito animal, muito legal. Obrigado, valeu Rodrigão, valeu todo mundo, tchau, tchau, fui!
Esse episódio foi editado por Caio Hansen.